A gente está nessa série Além da Resiliência, Farol Além da Resiliência, e nessa série nós estamos entendendo de Deus, pela Sua palavra, como damos esse passo além das capacidades, virtudes e condições que são humanas, que Deus deu a todos, mas tem algo mais que Deus tem para cada um de nós. Eu quero que você pense comigo. Domingo, geralmente as famílias se reúnem, muitas vezes se reúnem. Infelizmente, algumas não fazem mais isso, mas é muito bom quando as famílias estão juntas. Pense num dia de domingo, um dia. Obrigado, querido. Um dia onde. Pode deixar, obrigado. Um dia onde você reúne a família e, de repente, um certo jovem, um rapaz, está lá com a sua família, depois daquele almoço gostoso. Vai dar fome em todo mundo agora já, né? Aquele almoço bom. Ele deita naquele sofá, se encosta naquele sofá. E aí vem um cachorrinho, sobe no colo dele, lambe o rosto dele, e ele diz assim: "Como eu te amo, Snoopy." Aí o Snoopy fica ali brincando no colo dele, e de repente senta a namorada do lado dele, abraça ele, ele olha para ela e diz: "Como eu te amo, meu amor." E de repente os dois estão ali, o cachorrinho, a namorada, a sua mãe sai da cozinha, sai de outro ambiente, e ele olha: "Mamãe, como eu amo você, minha mãe, você é tão querida, como eu te amo." E aí ele relaxa um pouco mais no sofá, se espreguiça e diz: "Como eu amo esse sofá, como eu amo essa TV, como eu amo estar aqui nessa casa, como eu amo essa casa." Muito amor esse jovem tem, não é? Amor esbanjando amor. Você percebeu que a mesma palavra, amor, ele usou para o cachorrinho, para a TV, para o sofá, para a mãe, para a namorada, a mesma palavra amor? No Novo Testamento, como foi escrito o Novo Testamento, na língua grega, tem quatro palavras para amor. Tem um livro até muito bom que eu indico para você ler, que é do C.S. Lewis, que fala dos quatro amores. É muito bom esse livro. Quatro palavras existem para falar do amor no Novo Testamento. E na língua grega, principalmente. Então, a primeira palavra que tem é a palavra storge. Storge é esse amor que eu tenho pela TV, pelo ar-condicionado e pelo cachorrinho. É a palavra storge. Ele poderia dizer: quanto é storge, eu storge você, meu cachorrinho. Eu storge você, minha TV. Né? Eu storge esse sofá." Tem uma segunda palavra, que é a palavra eros. A palavra eros, ela é usada para mostrar esse amor de desejo, esse amor paixão, esse amor pela outra pessoa, mas com desejo, principalmente a questão sexual. Está muito ligado à sexualidade, está ligada à palavra eros. E uma terceira palavra é a palavra filéu. Filéu também é muito comum. Filéu a gente conhece, que vem lá de filosofia, aquele que ama, né, o conhecimento. Filéu é muito usado para fraternidade, para falar do amor entre amigos. Esse amor que você tem por um amigo seu. Ela é muito usada nesse sentido. E tem uma última palavra, qual é? Vamos ver se vocês lembram. Ágape, ou agape. Essa palavra é a palavra que mais aparece no Novo Testamento, falando do amor de Deus. Desse amor doador, esse amor que se entrega, esse amor que Deus tem por nós e que Ele nos motiva, nos inspira, nos chama a viver a cada dia. Queridos, a realidade é que a nossa sociedade atualmente não tem somente, talvez, banalizado a palavra amor, mas ela tem traduzido ou colocado o amor como algo de tão grande valor que define até a identidade e o propósito das pessoas. Vamos ver se a gente consegue entender isso com mais profundidade. Amor tem sido usado para legitimar comportamentos, atitudes que ferem e pervertem a própria identidade humana, o que é ser pessoa, o que é ser humano. O que é ser homem? O que é ser mulher? Tem um pensador da nossa época, chamado Zygmunt Bauman, ele é um sociólogo, ele diz que a nossa sociedade é a sociedade do amor líquido. Ele diz que é uma sociedade onde o amor não tem mais fundamentos, solidez. O amor é algo que você não consegue mais nem pegar, ele escorre pelas suas mãos. Falta essa concretude. Esse amor é ligado e motivado por emoções, sentimentalismos e afetos. Ele é amor enquanto ele me satisfaz. Não satisfez mais, deixa de ser amor. Não amo mais. Não amo mais meu marido, não amo mais minha esposa, não amo mais meus pais, não amo mais minha mãe. Deixa de amar. Por quê? Porque aquela pessoa não satisfaz mais as suas seus desejos e as suas expectativas. A gente vê isso nos casamentos, a maneira como está sendo tratado toda a questão do casamento nos nossos dias, banalizado. Passou aquela fase da paixão, aquela fase de romantismo e de expectativas. Eu não tenho base, eu não tenho solidez para fundamentar o que é amor, então eu olho e digo, para onde vou? Isso não me satisfaz, e vou embora. Isso é muito comum. Milan Kundera, um outro pensador, ele diz em uma das suas obras chamada A Imortalidade, ele diz que a nossa sociedade, ela se tornou a sociedade do homo sentimentalis, não é o homo sapiens. É o homo sentimentalis. Olha para a pessoa do lado e diga, não seja um homo sentimentalis. O homo sentimentalis. O Kundera, ele diz o seguinte, que esse homo sentimentalis, mesmo passando a idade da razão, o período da idade da razão, esse homem colocou o sentimento como categoria para definição. E o Kundera faz isso. Definição do que é ser pessoa até. Definição de propósitos. O homem, o ser humano, se transformou então nesse homo meramente sentimentalismo. E o Kundera vai dizer que isso trouxe na nossa sociedade o que a gente tem hoje. Hoje você tem culinária afetiva, você tem capitalismo afetivo, as empresas estão mudando o seu jeito de administrar, para pensar num novo jeito, porque as novas gerações são tão guiadas pelo afeto, tão guiadas pelos sentimentalismos, que elas precisam agora de administradores, gestores que saibam desenvolver uma gestão afetiva. Uma gestão que responda pessoas que estão pensando com os sentimentos e não pensando com razão e com fundamentos. Tudo isso, na verdade, queridos, só revela aquilo que é o ser humano na sua essência. Nós sabemos, nós cremos, e a palavra nos mostra, e é um fato, o pecado existe. E o pecado gerou um vazio dentro de cada ser humano. O pastor Roberto, na pregação da semana passada, citou o que está no livro Além da Resiliência, que fala aquela frase que diz que há no homem um vazio do tamanho de Deus. Pascal, ele diz assim, que há no homem um buraco na forma de Deus. E esse vazio, nós tentamos preenchê-lo em algum lugar. Nós vamos buscar preencher esse vazio, esse buraco em algum lugar. O que acontece é que a nossa sociedade está buscando preencher no sentimentalismo, na afetividade, nas emoções. E ela está chamando isso do quê? De amor. E ela está legitimando... Ela está concordando com comportamentos, com atitudes e com estruturas que ferem a identidade humana, dizendo, não, mas isso é amor. Olha que lindo é o amor. E legitima coisas terríveis. A verdade, querido, queridos, que se esse buraco que está dentro de nós, que é o pecado, não for preenchido por Deus... O nosso coração, alguém já disse, se torna uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de ídolos que os nossos amores, falsos amores dentro de nós geram. E essa fábrica de ídolos produzem deuses falsos, deuses terríveis que aprisionam. E isso dá espaço para demônios. Os demônios se alimentam de obras da carne desses falsos amores, esses ídolos. E isso leva as pessoas a praticarem coisas que são bizarras, são terríveis. Quando o seu coração se torna essa fábrica de ídolos. Talvez você venha se arrastando como escravo de um desses falsos amores. Talvez você já não tenha noção mais de quem você é, porque você permitiu que esses falsos amores gerassem esses ídolos que têm te aprisionado. A palavra de Deus hoje vai nos revelar qual é o verdadeiro amor e como nós podemos viver plenamente desse verdadeiro amor, encontrando libertação no Senhor. O texto que nós estamos meditando está lá em Filipenses 1. Então abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 1. E o texto é capítulo 1 de Filipenses, versículo 9. Nós vamos ler do 9 até o 11. Fique com a caneta à mão, abra seu bloco de notas ou um papel, sublime na sua Bíblia e deixe Deus continuar falando com você, porque nós vamos viver e entender esse pleno amor do Senhor. Filipenses 1, 9. Diz o seguinte a palavra de Deus: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, sublinha isso, cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, sublinha isso, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala aos nossos corações pela tua palavra. Ela que tem poder de penetrar até a divisão da alma e do nosso espírito. Revela, Pai, aquilo que é mais profundo que está dentro de nós. E nos mostra como viver, Senhor. E ter e viver esse verdadeiro amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto vai nos mostrar, então, que esse amor é um amor vivo e inteligente. Ele não está focado em sentimentalismos. Ele não está focado nos seus desejos. O texto que a gente leu, a palavra diz que nós devemos crescer em conhecimento desse amor. Esse conhecer do amor não é um amor intelectual que a palavra está falando. Esse conhecer do amor é um amor de intimidade, de profundidade. Não está falando aqui de conhecer as definições de amor que possam existir em todas as escrituras sagradas. Não está falando aqui em conhecer quais são as definições que os filósofos colocavam sobre amor naquele momento que Paulo escreve, onde isso se discutia muito no mundo grego. O que está sendo revelado aqui é um amor muito mais profundo, um conhecimento muito mais profundo que tem a ver com intimidade. Vamos pensar um pouco em como Paulo, o apóstolo que escreveu a carta, pensava sobre o amor. Tinha dois paradigmas, dois modelos de amor na mente de Paulo. Um desses modelos a gente muitas vezes ainda segue por desconhecimento. O primeiro modelo de amor que estava na mente de Paulo, ele é citado por Jesus lá em Mateus capítulo 12, do versículo 28 ao 31. Quando um mestre da lei pergunta para Jesus qual era o maior mandamento. Ele questiona qual é o maior mandamento. E aí Jesus responde a esse mestre. Olha lá o que diz o texto, Jesus respondendo eles. Perguntou-lhe o mestre da lei: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Estamos falando aqui sobre lei e sobre os profetas. O assunto era esse. E Jesus vai responder para eles qual era o mais importante. Respondeu Jesus: o mais importante é esse. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Continua. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças e de todo o entendimento. Eu lembro do pastor Avelino Ferreira, foi pastor aqui anos na nossa igreja. E ele dizia o seguinte, um dia estava escrito num papel dele, escrito assim, café, bem grande. E eu, curioso, sentado do lado dele, fiquei olhando o papel, ele falou, o que você está olhando aqui, o meu papel? E eu falei, não, eu fiquei curioso com esse café, o horário do café. Ele falou, sim, nós precisamos de café todos os dias. E eu falei, o que é o café? Ele falou, café é amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Nunca mais esqueci aquilo, principalmente quando eu tomo café. Então, quando você for tomar café, lembre-se, amar com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Mas aí Jesus continua, e o segundo é este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muitos de nós ainda caminhamos com esse paradigma do amor. Só que Jesus disse o seguinte, em certa ocasião Jesus diz assim: eu vos dou um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou. Jesus lança algo além do amor, como o povo na lei e nos profetas entendiam que era o amor. E qual é esse novo mandamento? Está lá em João capítulo 13, versículo 24. Diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros como eu vos amei. Vamos ler juntos? Um novo mandamento lhes dou, ame uns aos outros como eu vos amei. Como Jesus amou. Então agora, Jesus apresenta um novo paradigma, um novo modelo, uma base para que a gente ame. E esse amor apresentado por Jesus agora não está voltado para si mesmo, mas é voltado para ele, para a pessoa dele. Mas por que isso? Não poderia ser o mesmo? Não. O Antigo Testamento, queridos, a Antiga Aliança, não tinha uma revelação plena do amor. Deus falava com o povo, Deus separava um povo, Deus dava mandamentos, ensinamentos, mas a revelação plena de Deus não tinha acontecido. E em quem acontece a revelação plena de Deus? Quem é a pessoa que revela plenamente Deus? Jesus! Jesus é a revelação plena de Deus. E quem é Deus? Deus é amor. Jesus é a revelação plena do amor. E é por isso que Jesus diz: eu vou te dar um novo mandamento. Tem um novo paradigma, tem um novo modelo para amar. E esse modelo não é si mesmo. Esse modelo está em Jesus. Ame como eu amo vocês. Paulo tem isso, então, muito claro na sua mente. Se você lê os escritos de Paulo, se você lê o Novo Testamento, você vai observar isso sendo repetido. Amar como Jesus, amar como Jesus. O tempo todo isso acontece. Tanto que Paulo faz uma oração, tipo essa aqui de Filipenses 1, para os Efésios. E lá Paulo fala desse amor que é Jesus. Abra lá em Efésios 3, versículo 14. Olha agora Paulo orando e dizendo melhor o que é crescer em conhecimento. E conhecimento é esse? Efésios 3, 14. Sublinhe na sua Bíblia algumas palavras que são muito importantes. O texto diz assim, Paulo orando: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família. Sublinhe família. Toda a família nos céus e na terra. Próximo. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Para que Cristo, sublinhe isso, para que Cristo habite nos corações de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer, olha isso, conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Vamos ler bem forte essa última frase? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Esse conhecimento está ligado a Jesus. Esse conhecimento está ligado à pessoa de Jesus. Sabe o que é isso? O amor tem nome. E sabe qual é o nome do amor? O amor tem nome. E qual é o nome do amor? Jesus! Aleluia! Não é uma abstração, não é um sentimento, não é algo que você acha que sente, tem um arrepio, dá um embrulho no estômago, e você tem um desejo por uma coisa, ou um desejo por uma pessoa, ou um desejo por um objeto, ou um desejo, seja lá qual for, que você se move para aquilo e diz: eu amo. Porque eu desejo, eu amo porque eu sinto. Não! Amor tem nome, e o nome dele é Jesus, e sendo Jesus tem objetividade, tem direção, tem fundamento, tem clareza, e a gente sabe o que ele é. Então nós vemos que esse amor é um amor de experiência. Porque Jesus diz, quem vê ao Pai, quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus nos chama para comunhão com Ele. Jesus nos chama para relacionamentos com Ele. Jesus nos chama para estar próximo dEle. E esse amor é o que o Senhor procura. Que nós amemos a Ele assim. Você não vê Jesus, nos Evangelhos, ensinando novos ritos religiosos. Você não vê. Você não vê Jesus dizendo assim, olha, você precisa orar tantas vezes, levantar a mão tantas vezes, e tais dias e tais horários, fazer tais ritos. Não tem isso. Você vê no Novo Testamento Jesus se relacionando com o Pai em oração, em diálogo, e ensinando seus discípulos a se relacionar com o Pai. No Antigo Testamento, Deus não tinha se revelado, essa clareza de Deus como Pai não tinha sido clara ainda. É em Jesus que Jesus ensina a gente a orar dizendo o quê? Pai nosso. Não é só meu Pai, é Pai nosso. Relacionamento. Então o que Deus busca de nós é experiência, conhecimento próximo com Ele. Deixa eu tentar explicar um pouco melhor. Pense o seguinte, pense que você conta histórias dos seus avós para os seus filhos, ou dos avós dos seus filhos para eles, dos seus pais. Você conta a história, você diz, olha, para os seus filhos, você diz assim, olha, teu avô é uma pessoa muito sábia, sempre tem uma palavra muito boa. Olha, teu avô é uma pessoa muito justa. Olha, teu avô, ele toca instrumentos musicais. É tão gostoso vê-lo tocar aqueles instrumentos. Tua avó faz uns bolos deliciosos. Tua avó é tão generosa, ajuda as pessoas. E teu filho ouve aquelas histórias. Agora, você nunca levou teu filho para ficar um final de semana com os avós. Os seus filhos conhecem os avós? Eles têm o quê dos avós? Informação. Só isso. Muitas pessoas só têm informação sobre Deus, mas não têm conhecimento de Deus. Agora, quando você leva os teus filhos, ou você, adolescente, jovem, fica com os seus avós, você, de fato, vai conhecê-los. E você vai saber, ah, é verdade, ele é generoso, sim, eu vi ele sendo generoso. Ah, é verdade, a avó faz um bolo muito gostoso, sim. E você começa a conhecer, de fato. Deus nos chama, queridos, à mesa com Ele. Para conhecê-lo, para ter intimidade com ele. E é isso que Jesus fez. Conhecer, crescer em conhecimento do verdadeiro amor, que é revelado em Jesus. Você tem buscado essa intimidade com Jesus? Essa intimidade diária com Deus? Quanto tempo? Alguém já disse, né? Que se você pegar o extrato bancário de alguém, e se você pegar a agenda de alguém, você conhece aquela pessoa. Né? Porque o extrato bancário mostra onde o nosso coração está e onde a gente gasta aquilo que a gente recebe. A agenda eu acho mais poderosa ainda. Porque na agenda revela onde a gente dedica aquele bem mais precioso que a gente tem, que é o tempo. Se você pegar a tua agenda agora, dessa semana, quanto tempo por dia você separou para estar na presença de Deus? Para ler a Bíblia Sagrada? Para reler aqueles textos que você já leu uma, duas, três, quatro vezes. Para orar, para falar com Deus. Quanto tempo por dia? 5 minutos? 10 minutos? 15 minutos todo dia de tempo a sós com Deus? 30 minutos de tempo a sós com Deus? O chamado do Senhor é estarmos à mesa com Ele. Ver o Pai. Nossos pais são falhos. Eu, como pai, sou falho. Mas o Pai Celestial é perfeito e Ele quer conhecer cada um de nós e se relacionar conosco. Mas esse amor que é relacionamento, conhecimento experiencial, de experiência, de intimidade, tem um segundo aspecto que o texto nos revela. Que esse amor, ele nos aperfeiçoa. Ele transforma a gente. Queridos, o amor sentimentalismo, o amor voltado para si mesmo, o amor que está olhando para o próprio umbigo, ele tira a gente da nossa humanidade. O amor que é movido por desejos, ele nos animaliza. E essa é uma realidade dos nossos tempos. Se você olhar as sociedades que não entenderam os valores de Deus e o amor de Deus, se você estuda aqueles povos da época de Abraão, de Isaac, de Jacó, os povos pagãos que mostram lá em Levítico, Deuteronômio, leia Levítico 18, por exemplo. Levítico 18, ele fala de pessoas que buscavam ter relações sexuais com objetos. E eu nem vou falar o restante que está em Levítico 18, Deuteronômio 18, porque é proibido para menores de 18. Mas é o estágio de bestialização que o ser humano chega quando ele não tem um encontro com o verdadeiro amor. O estágio de animalização do ser humano. Porque ele perde a referência. E ele usa amor como algo que legitima aquilo que é desejo do mais baixo possível. Queridos, o Senhor quer nos aperfeiçoar. Filipenses 3,18, o slide está um pouco mais para frente, se puderem colocar. Filipenses 3,18, ele fala disso, dessa condição humana. Filipenses 3,18 diz, juntamente com todo... Filipenses 3,18, desculpa. Filipenses está mais para frente. Se quiserem abrir, queridos, abram lá Filipenses 3,18. Ele vai dizer o seguinte, Filipenses 3,18... Vai dizer, pois, como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles, aqui, vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. Mas sublinhe isso na sua Bíblia, isso é muito sério e muito importante. O seu Deus é o seu ventre. O seu Deus é o seu ventre. E tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Queridos, quando a gente não transcende, não vai além das nossas condições e olha para Jesus como sentido do amor, e a gente olha só para nós, a gente se animaliza de tal forma que os ídolos que surgem em nós são ídolos que saem do ventre. E o que é o ventre nessa referência de Filipenses? São os desejos mais impuros, que nós começamos a dizer que são puros. E legitimamos eles. Começamos a adorar as condições mais baixas do ser humano. E chamamos isso de amor. O apóstolo vai dizer, não! Filipenses, voltando a Filipenses 9, o amor ele tem que levar a toda a percepção. E o versículo 10 diz, para discernir o que é bom, discernir o que é melhor. E para vocês serem puros, irrepreensíveis. O amor que o mundo está pregando, o amor que a mídia está colocando na mídia, o amor que os jornais, que os articulistas de jornais estão falando, o amor que as filosofias do nosso tempo estão falando, o amor que a mídia coloca nas novelas, nas séries de Netflix, nas séries da Amazon, são amores que nos animaliza e faz com que aconteça o que aconteceu na Alemanha recentemente, pessoas que se acham animais. E elas foram para um metrô para dizer o quê? Eu sou cachorro. E ficaram lá latindo num metrô, numa estação de metrô. Se não tivesse um vídeo, eu não ia acreditar nessa história. Mas isso, queridos, não é novidade. Porque quando você avalia os povos, antes da palavra de Deus chegar naqueles povos, esses povos já faziam isso. Porque o pecado gera morte. O pecado bestializa, o pecado animaliza. Mas Deus quer aperfeiçoar, o verdadeiro amor quer aperfeiçoar. Coloque na tela, por favor, e se você puder abrir, Romanos 8, versículo 28 e 29. Romanos 8, a gente conhece muito bem o versículo 28, está lá na tela, versículo 28 de Romanos 8. Mas o versículo 29, a gente nem sempre lembra dele, mas ele é chave para o nosso entendimento do que o verdadeiro amor faz. Romanos 8, 28. Isso. O texto diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todo mundo conhece esse, né? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mas olha o 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de quem? Do seu filho, de Jesus. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que Deus está fazendo?
Deus agora está levantando uma verdadeira humanidade. Deus está construindo uma verdadeira humanidade. E sabe quem é esse primeiro ser humano, o número um? Jesus. Jesus. E agora ele está formando Jesus, que é o unigênito do Pai, se torna o quê? O primogênito, o primeiro de muitos irmãos. É por isso que Deus quer estar à mesa com você, como um pai. Como um pai real, verdadeiro, não como nossos pais falhos, mas um pai que ama. E agora, olho no olho com você e comigo, Deus quer dizer: cresça, meu filho, desenvolva. Deus não espera de mim os cultos, queridos. O culto é um cisco perto do que Deus está fazendo e vai fazer. Sabe o que Deus espera de mim, de você? É que esse culto que nós temos aqui no domingo transborde em relacionamento profundo com o Pai Celestial. E que esse relacionamento, o Pai comigo, eu com o Pai, gere crescimento, aperfeiçoamento. Você tem crescido? Será que eu tenho crescido nos últimos 6 meses? Ou ainda continuo escravo? Há crescimento? Porque é isso que o pai espera. Eu não espero que meus filhos, ao se reunir à mesa, eles me adorem, digam: oh pai, como o senhor é bondoso, como o senhor é misericordioso, e eu gosto tanto do senhor. Eu até gosto de ouvir elogios. Isso glorifica a Deus também, quando a gente fala e adora a Deus. Mas o pai quer que os filhos amadureçam. E eu quero que o meu filho à mesa, e a minha filha à mesa, ela cresça de tal forma a começar a servir o irmão dela. Que eles cresçam de tal forma que ao sair daquela mesa, eles venham servir as pessoas, eles venham abençoar as pessoas, e eles sejam maduros. Sejam homens e mulheres maduros. E o Senhor, no seu amor, nos aperfeiçoa, se estamos no verdadeiro amor. Você tem vivido esse amor? Buscado se relacionar com outros irmãos em Cristo? Porque somos uma família. Quando lemos Efésios 3:18, o texto começava com uma família. E ao se relacionar com esses irmãos e irmãs em Cristo, essa nova humanidade sendo transformada à imagem de Jesus, você vai crescendo, amadurecendo, ou você é um crente do domingo que senta aqui para ver a nuca do outro? Ou você é um crente que vem e cumpre somente ritos religiosos? O Senhor não espera de nós esses ritos. O Senhor espera de nós intimidade, relacionamento, crescimento, aperfeiçoamento. Porque um dia nos apresentaremos diante de Cristo. E o texto diz: puros e irrepreensíveis, sendo transformados. Não somos perfeitos. Temos lutas. Temos ainda os falsos amores batendo aqui dentro de nós, o nosso coração, e dizendo: vai, Marcos, vai, vai aqui para o poder, vai para o poder, que o poder te satisfaz. Aí tem outros amores dizendo: vai, vai para a pornografia, vai, vai, vai para o desejo por pessoas do mesmo sexo, vai, vai, vai para as riquezas, vai, vai, vai para adultério, vai. Esses amores estão batendo na minha porta e batendo na sua porta todos os dias. Mas se Jesus tomou conta do meu coração e do teu coração, há espaço para esses amores? Não! Porque Jesus preencheu o nosso coração, a nossa vida. Não há espaço. Mesmo que eles tentem entrar por uma portinha e eles façam um espaço, logo, logo você diz: aqui não tem lugar para você. Você não vai ferir a minha identidade. Você não vai mexer com a minha masculinidade, do que é ser homem. Na nossa igreja, o movimento de guerreiros, dos homens que estudam a palavra juntos, estão dizendo juntos, em unidade: nós fincamos as nossas estacas e nada vai mexer com a nossa masculinidade, porque Jesus é a referência de amor para nós. E nós estamos juntos com outros homens. As mulheres da nossa igreja têm buscado, têm se unido nos pequenos grupos, nos encontros, dizendo: nós estamos buscando e sabendo o que é ser mulher. E queremos viver a nossa feminilidade de acordo com o verdadeiro amor que é Jesus. As mulheres estavam agora na classe sobre cosmovisão. E veio uma me dizer: pastor, que bênção essa classe. Crescimento à imagem de Jesus, porque o verdadeiro amor nos aperfeiçoa. Mas ainda um terceiro aspecto do verdadeiro amor, que está no versículo 11. Ele diz que esse amor, então, ele se revela como cheio de fruto de justiça. Fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de quem? De Jesus. Tudo nasce com Jesus, tudo termina em Jesus. Porque Deus é amor, Ele se revela em Jesus como amor, e agora esse amor derramado em nós leva a glória para quem? Para o verdadeiro amor, que é a Jesus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, para a glória dEle, fruto de justiça. Um outro pensador do nosso tempo, ele diz que, Philip Heath, ele diz que o homem religioso, do tempo das eras anteriores, o homem religioso buscava aperfeiçoamento e salvação. O homem religioso. Agora ele diz que agora existe o homem psicológico. E ele diz que esse homem psicológico então busca o quê? Satisfação. Uma satisfação individual, interior, mas que não produz justiça. Porque ela é ególatra. Umbigólatra. Está focada em si mesmo. A justiça de Deus, queridos, é demonstrada onde? No amor. Na cruz do Calvário. Quando Jesus vai à cruz, Ele revela com clareza o que é o verdadeiro amor. Por isso o amor não é a espada sobre a cabeça do outro. Mas o amor é a minha vida entregue de tal forma que eu diga, é possível mudar. É possível ser aperfeiçoado. É possível ser transformado. Então eu amo você, mas amando você, eu não posso querer que você fique como está. Porque o amor transforma. Não foi esse tipo de justiça que Jesus fez quando os fariseus queriam apedrejar a mulher adúltera? A lei dizia que deveria apedrejar e poderia apedrejar. Jesus então lança a luz, abre os olhos, porque o amor faz isso, o amor revela as injustiças. Todos percebem que são pecadores, eles saem de fininho e Jesus diz o que para aquela mulher? Volta para casa, vai viver sua vidinha. É isso que Jesus diz? Não! Jesus diz àquela mulher, vai e não peques mais. Jesus efetua justiça, porque justiça produz libertação. Justiça produz emancipação, crescimento. E agora Jesus diz para aquela mulher, o pecado te escraviza, o pecado te prende. Então vai e não peques mais. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. 1 Coríntios capítulo 13, aquele capítulo que fala sobre o amor de maneira tão linda, quando começa dizendo, ainda que eu amasse, né, ainda que eu falasse a língua dos homens ou a língua dos anjos e não tivesse amor de mim, nada seria. No versículo 6 ele vai dizer, o amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Queridos, aonde tem injustiça, aonde tem violência, aonde tem apatia, o amor não se alegra com isso. E eu não posso dizer que isso é amor. Ele se alegra com a verdade, e a verdade nos liberta. O amor na sua vida, na minha vida, tem produzido transformação? Tem produzido vida ou tem escravizado? Você quer conhecer o verdadeiro amor? Quer conhecer o que é amor? Nós já falamos, o amor tem nome e o nome dele é Jesus. Então vá até Jesus. Se renda ao Senhor Jesus. Se entregue ao Senhor Jesus. Mas ao encontrar Jesus, vá com Jesus à cruz. E o ir com Jesus à cruz, queridos, implica em crucificação. Porque foi isso que Jesus disse, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. E negar-se a si mesmo é matar os ídolos das entranhas, é matar os ídolos do ventre, é matar os ídolos dos desejos que estão dentro de mim e dentro de você. E essa morte do ídolo no caminho com Jesus até a cruz dói, dói. Só quem já passou por compulsões sabe o que é isso. Sabe o que todo dia você dizer, mais um dia, eu consegui passar sem ferir a minha identidade como homem. Mais um dia eu consegui passar sem ferir a minha identidade como mulher. Mais um dia eu consegui passar sem contaminar meu corpo com uma droga. Mais um dia, crucificação. Quem está aqui participando do CR, o nosso Celebrando a Restauração, sabe disso. Nós temos homens que têm dito diante de Deus, eu recebo Jesus, eu não vou ser escravo do pecado, e todos os dias estão lutando contra compulsões sexuais, desejos por outros homens, desejos pelo adultério. Nós temos mulheres e homens que estão todo dia nesse caminho. Eles encontraram Jesus, o verdadeiro amor, mas não só encontraram Jesus e ficaram sentados na beira do caminho. Não, eles encontraram Jesus e disseram, eu aceito andar no caminho. E andando no caminho eu vou me despir da velha pessoa e eu vou contigo para a cruz, Jesus. Jesus chega a dizer, em certa ocasião, a alguém que queria enterrar os mortos. Ele diz, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Vem e segue-me. A morte do nosso ego, dos falsos amores. Você pode fechar seus olhos? Você teve esse encontro com o verdadeiro amor que é Jesus? Ou você foi até Jesus e sentou na beira do caminho? O verdadeiro amor que é Jesus nos chama a aperfeiçoamento, crescimento, transformação. E isso é como aquela metamorfose da lagarta que está rompendo com as cadeias anteriores de uma velha vida. Dói. Mas é uma alegria. Lá em Hebreus fala sobre isso. Pela grande alegria que lhe fora proposta, ele aceitou ir para a cruz por mim e por você. A cada dia. Qual é a sua decisão? Sair de alguém que está sentado na beira do caminho, admirando Jesus, e seguir a Jesus com as implicações do discipulado, de matar o ego, matar os ídolos do coração. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Não podemos permitir que isso aconteça em nós. Se você entende que você tem que se levantar e seguir a Jesus, o verdadeiro amor, eu te convido a fazer uma oração, aí com os olhos fechados, como toda a igreja está de olhos fechados, e diga, Senhor, eu me levanto mesmo sem forças, porque o pecado está me prendendo, o pecado está me arrastando, o pecado está me animalizando, eu levanto, Senhor, e eu te aceito, eu te recebo, diga isso, eu te recebo, como meu Salvador, salva-me, Jesus, salva-me, e eu me entrego a Ti, Jesus. Diga, eu não quero mais ser escravo dos meus amores, sentimentos, desejos. Eu quero te seguir. Eu confesso que sou pecador. E eu me entrego a ti, Jesus. E eu quero ser limpo. Tira eu da lama, Senhor. E começa a tirar a lama de mim, Senhor. Diga isso, Senhor. Se você fez essa oração de entrega, Jesus, eu quero orar também por você, com toda a igreja orar por você. Se você fez essa oração de entrega, levante uma das suas mãos. Se você fez essa oração de entrega a esse verdadeiro amor que é Jesus. Alguém fez essa oração de entrega ao Senhor? Levante uma das suas mãos. Amém. Deus abençoe aqui à minha direita. Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Mas alguém fez essa oração de entrega ao Senhor, de rendição ao verdadeiro amor? Aleluia. Agora, se você está no caminho, mas você está quase parando porque os falsos amores estão tomando conta de você. Você precisa ter um tempo diário com Deus. Faça um compromisso agora. Diga, eu quero, Senhor, ter um tempo diário contigo. Eu quero ter tempo de intimidade com o verdadeiro Pai, com o Pai Celestial. Faz esse compromisso com o Senhor. Diga, eu quero, Senhor, isso me ajuda. Eu vou separar na minha agenda um tempo diário para estar na tua presença, lendo a tua palavra, crescendo, permitindo ser transformado. Talvez você está no caminho, mas ainda está preso a vícios, compulsões. Talvez você tenha que tomar uma decisão clara de chamar amigos seus e dizer, cara, eu preciso de ajuda sua. E quem sabe você vir aqui no CR na segunda noite e dizer, olha, eu estou lutando com determinada compulsão. Eu estou compulsivo nos jogos, e os jogos são desejos do meu coração, amores que surgiram na minha vida, e eu quero ser liberto. Eu estou compulsivo na sexualidade, eu tenho desejos por pessoas do mesmo sexo, eu estou vivendo isso, e eu preciso de ajuda, e é hora de você dizer, eu vou levantar e vou romper com o pecado.